Sejam bem-vindos, passageiros desta máquina do tempo. Eu sou o Leandro Bucol.
E eu sou o Okitok.
E voltamos à nossa programação normal, Okitok.
Olha quem diria, rapaz. A galera que tava com saudade de fazer viagens pelos anos afora e décadas afins, estamos de volta.
Exatamente, estamos de volta porque vamos a um ano bem próximo, logo logo, que todo mundo vai poder puxar na memória o que que estava fazendo em 2006.
Olha, cara, coisa boa. Eu gosto muito de fazer essas viagens aqui pertinho, cara, porque dá chance de mostrar muito som bacana de algumas bandas até que fizeram sucesso lá fora, mas que muita gente aqui no Brasil não conhece.
É legal também porque ainda tá rolando isso, né, cara? É, as bandas que fizeram sucesso em 2006 não morreram ainda, então pode-se pegar material novo, conhecer coisas novas. Eu também gosto, acho bem bacana.
O futuro a gente vai descobrir lá pelo finalzinho desse ano aqui no nosso especial.
Bem por aí. Mas antes de irmos pro som, aqui toque. E-mails! E-mails e recados! Vamos lá para os nossos recados. O primeiro recado é que página nova no blog.
Olha só, novidade. Muita gente estava pedindo por isso. Estamos atendendo.
É, exatamente. Nós fizemos ali no maquinadotempo.blog.br a página Linha do Tempo, rapaz.
Olha só, você que queria acompanhar os nossos programas ano por ano em ordem cronológica. Pronto, agora você não precisa mais montar quebra-cabeça, descobrir. Caramba, esse programa era desse ano aqui, vem antes do... O número 21 vem antes do 32, que vem antes do primeiro, que vem... Não, agora não precisa mais. A gente já fez esse trabalho pra você, tá te entregando de bandeja.
Exatamente, é só acessar. Lá tem o link pra todos os posts dos programas. Não tem dos especiais e não tem dos extras. Só ordens cronológicas.
Exatamente, você vai conhecer década a década tudo que a gente veio falando aqui.
Perfeito. Aí aproveita, escuta, depois participa, faz um comentário, manda um e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br, mande o seu comentário, porque a gente não vai ler só comentários do programa anterior, a gente lê o que receber.
O segundo recado é pouquinho mais que um recado. É, na verdade, um pedido para vocês, ouvintes do Máquina do Tempo. A gente está convidando vocês a participar da Pod Pesquisa, cara. Um grupo muito bom de podcasters brasileiros se juntou aí para fazer uma pesquisa rápida, independente. Não é feita por nenhuma agência de comunicação ou de publicidade ou empresa, não, é feita por essa galera aí que vocês ouvem semanalmente aí baixando MP3, assim como vocês ouvem Máquina do Tempo. A gente quer saber quem é você, cara.
Exatamente, e com isso é só responder ali, são 3 páginas de perguntas rápidas, bem fáceis de serem respondidas e que vai nos dar informação bacana sobre nossos ouvintes, sobre vocês. Então vai lá, participa em podpesquisa.com.br.
É isso aí, rapaz. Responde aí do que você gosta, quem é você, onde que você, em que área do Brasil você vive. Todos esses dados são interessantes pra gente, pra nós fazermos o programa cada vez melhor. Vocês podem nos ajudar, ajudá-los a atender melhor. Olha que bonito.
Olha só, bonito é ajudá-los. Né? Caraca!
É, pá! Caraca! Tá pensando que rock and roll é só ignorância?
Rock and roll é poesia pura, a gente vai ver isso mais pra frente. Rock and roll é poesia. E além da Linha do Tempo, além da Pod Pesquisa, qual, me diga, Okitok, me diga, pelo amor de Deus, qual é o podcast de música que mais dá livro?
Essa é a pergunta da nossa próxima sorteio? Não, rapaz. Mas é claro que você vai ganhar mais um livro aqui no Máquina do Tempo.
Com a promoção Guitarra de Fogo. A editora Ediouro, mais uma vez dando apoio ao Máquina do Tempo, vai entregar 3 livros do Guinness World Record de 2009. Games é só sobre videogame, os recordes mundiais de 2009 só dos videogames, para 3 dos nossos ouvintes que responderem o que pra gente, Okitok?
Como botar fogo numa guitarra igual Jimi Hendrix? Não, peraí. Qual podcast que dá mais da livro? Não, também não. Já sei. A galera tem que responder o que é que você gostaria de fazer jogando Guitar Hero ou Rock Band mas que você não pode. Mano, uma resposta bem absurda. Eu, por exemplo, adoraria tacar fogo naquela guitarrinha de botão, igual Jimi Hendrix.
Eu já pensei em pular e cair quebrando a guitarra, ao bom e velho estilo The Clash.
Ah, muito bom. O problema é que tanto uma ideia quanto a outra ia dar um prejuízo do caramba, né, cara?
É, né, cara? Isso, que o guitarrista nem é meu, né, cara? Eu ia ganhar uma dívida e um inimigo, né?
Olha só.
E aí é simples, manda um e-mail com essa resposta para podcast@maquinadotempo.blog.br. É aquele mesmo e-mail que você participa mandando comentários, participa mandando material para os programas de rock de bandas independentes e participa das promoções. Manda e-mail para lá, respondendo isto e falando por quê. As três respostas mais criativas vão levar. Os e-mails que chegarem até o dia 30 de julho são válidos, porque o resultado vai sair no programa de número 44, um programa especial, no dia 3 de agosto.
Especial de quê? Especial de quê? Especial de quê?
Conto não, conto não.
Ah, segredo. Qual é? Vai deixar a galera na expectativa.
Vou.
O negócio tá cheio de recado, hein? Vamos lá, o último recadinho, mas muito importante,
é,
hein, cara?
É isso aí, cara. Nós fomos convidados e participamos do podcast For Games, Okitok.
Pelo amor de Deus, onde é que eu fui amarrar minha égua e me meter? Eu que não entendo porra nenhuma de game, fui me meter no podcast de game. Me explica como é que eu fui para lá.
É porque o tema são rock nos games, cara. Trilha sonora.
Olha só, rapaz. Eu não sabia que antes do Rock Band, do Guitar Hero, tinha tanto videogame com trilha sonora de rock, cara.
Pois é, né, cara?
Chicoi e Vivardi aí dando aula.
Pois é, né, cara? Foi muito divertido essa participação. Então, se você quiser saber sobre os rocks que embalaram os videogames desde lá do Master System ou até antes, acessa ali o endereço que tá aqui no link, vai ouvir o For Game.
Exatamente, podcast de game feito por quem faz mais na vida além de jogar.
Muito bom. Vamos ao e-mail? Chega de blá blá blá, vamos ao e-mail pra depois ir pro som, porra.
Então vambora, vai, vai. Tamo falando demais aqui, vambora pros e-mails.
Primeiro e-mail que nós recebemos foi do Guilherme Luiz, que fala ainda sobre aquele podcast de drogas da trilogia Sexo, Drogas e Rock'n'Roll.
Aliás, trilogia das mais elogiadas, o que a gente recebeu de comentário e de e-mail durante esses três últimos programas, cara, foi forte.
Pô, foi ótimo, eu adorei o resultado, cara.
É isso aí. Eu adorei a seleção das músicas.
O Guilherme fala que esse pod de drogas foi muito bom. Já é um dos meus favoritos, mesmo eu não lembrando muito dele.
Olha só, por que será?
Dá pra fazer vários volumes desse tema. Espero que vocês repitam essa dose. É uma ideia, é uma ideia.
O problema de repetir a dose é que a gente nunca lembra de ter feito a primeira. Então é sempre uma dose, é sempre a primeira dose, é sempre nova.
Tive duas músicas desmistificadas, pois pensava que eram sobre mulheres, como a Brown Sugars, que sempre imaginei que era dedicada a alguma mulata, que eles pegaram quando vieram aqui pra terrinha.
Olha só.
Do resto, ele não falou a outra música, né?
Esqueceu. E olha os efeitos do programa aí.
Mudou de assunto, no meio do assunto ele mudou de assunto aqui.
Olha
só. Do resto, eu poderia sugerir uma centena de músicas no tema drogas, como Track da minha banda querida Monster Magnet, ou Titãs, como Estados Alterados da Mente, ou Agonizando, do meu disco favorito dos caras, que o Sr. Bucal aí abomina. Pelo menos ele subiu no meu ranking falando bem do Revolver. Pô, valeu.
Pô, valeu. Também se não falar assim, cara.
Do resto, já virei um usuário tão assíduo do Máquina do Tempo que quando ouço minhas músicas no shuffle, eu sempre fico esperando vocês comentarem de 3 em 3 músicas.
Negócio assim, meter shuffle dentro. Tá bom.
Ele ainda faz um pedido aqui, que a gente falasse mais das músicas saideira antes de encerrar o programa.
Porra, a gente já fala pra cacete durante o programa todo, o cara ainda quer que a gente fale mais. Que tara é essa, cara? Você tá falando programa de droga ou de sexo?
Ainda faz várias sugestões aqui de covers bem bacanas, que quem sabe no próximo programa que a gente faça de covers, que lá atrás a gente falou que aquele não seria o único.
É verdade.
Algumas dessas podem estar, cara. Eu adorei as sugestões dele aqui.
Pô, com certeza. Então a gente muito vai bom. Guardar isso aí, as sete chaves, não vamos publicar no post. Porque isso aí é material pra gente.
É isso aí. Guilherme, muito obrigado, cara. Valeu pela participação. Você aí do Acre, manda um abraço pra todos os nossos ouvintes do Acre.
Acreanos, deem suas respostas. Quem nasce no Acre é acreano mesmo? Não sei. Eu tô chutando.
Ah, cara, não sei, não faço ideia.
Ó, Acrianos, se eu tô falando besteira, me corrijam, tá? Por favor, me desculpe. Não é por mal, não.
Eles são projactianos.
Eles são marcianos.
Tudum, tum. O outro e-mail que nós recebemos foi do Anderson José, o nosso querido porquinho!
Ô, porquinho, rapaz! Tá com gripe não, cara?
Caraca. Ele começa a ver dele falando, ah, mas vocês são danados, né?
Oh, arreada!
Conseguiram sincronizar direitinho o especial Sexo, Drogas e Rock'n'Roll, onde o especial rock caiu bem no dia 13 de julho, dia mundial do... Espertinho vocês, não?
Olha só, a gente nem percebeu isso, cara.
Ah! Que cagada. E ele faz uma confissão aqui, cara. Impressionante.
Ó, a gente tá publicando, a gente tá lendo teu e-mail, cara. E-mail pro Máquina do Tempo não é lugar pra você fazer confissão, não, hein? A gente mete a boca no trombone.
Porque confessa que de uns tempos pra cá anda ouvindo mais MPB. Mas sei que o meu berço é o rock.
Eu não vou te criticar, porquinho, porque eu também curto MPB. Apesar da minha preferência óbvia ser o rock, eu também curto MPB, eu também curto jazz, eu também curto blues, eu curto outros estilos. O grande problema das pessoas que não gostam de rock é achar que quem gosta de rock gosta só de rock.
É um preconceito muito errado, né?
Exatamente.
Eu vou relembrar um momento que eu compartilhei com meu amigo Oktok. A gente foi sair pra tomar um chopinho. Hábito muito saudável,
muito
inclusive.
Muito social.
Em que a gente passou em frente a um boteco rolando um samba muito bom. Eu falei, cara, que ritmo bom, né, cara? Pena que samba não é o meu estilo que eu consigo desmembrar, né? Por exemplo, eu não tenho ginga para sambar, né? mas é um estilo que eu particularmente gosto muito de ouvir, cara. Sambinha de rua.
Opa! Porra. Ah, eu sou fãzão de Moreira da Silva até hoje. Grande Kid Morengueira.
Oh, Bezerrão, Bezerra.
Bezerrão, de Cro. Gosto muito. Gosto muito daquelas das homenagens que ele faz à sogra.
Mas aí voltando aqui ao e-mail do porquinho. Mas sei que o meu berço é o rock. Ah, ainda me lembro quando eu vivia batendo a cabeça no Café Piu Piu, Café Aurora, Alcatraz ou The Wall Café na Rua 13 de Maio, no Bixiga, em São Paulo. Bons tempos de cerveja de graça até as umas da manhã.
Bons tempos que ainda não voltam mais ou que não foram embora, né, cara? A cerveja até uma hora da manhã por aqui no Rio continua.
De graça? Onde?
Não, de graça nunca, né, cara? Aqui nunca teve.
O CD que eu indico é Californication, do Red Hot Chili Peppers. Este eu ouço do começo ao fim. Marcou minha adolescência.
Gosto muito do Californication.
Cara, eu também gosto muito do Californication. Eu tinha uma cisma com ele, sabia, cara? Eu comecei não gostando.
Só porque ele era o primeiro dessa nova fase sem funk?
Talvez. Bem provável.
A gente vai falar sobre essa fase pós-funk do Red Hot Chili Peppers ainda no decorrer desse programa.
E agora, Oktok?
Agora, meu amigo, chega de papo que a gente já falou pra caramba e bora pro som!
Vamos pro som abrindo este programa com From the Hits to the Rubble do Arctic Monkeys na Máquina do Tempo. Last night these two bouncers and one of them's alright, the other one's a scary and his way or no way totalitarian. He's got no time for you, looking or breathing how he don't want you to. So step out the queue, he makes examples of you and there's no what you can say. Behind the go through to the bit where you play and you realize then that it's finally the time to walk back past 10,000 eyes in the line and you can swap jumpers and make another move. He's still in your brain, you've got something to prove to all the smirking faces and the boys in black. Why can't he be present? Why can't he have a laugh? He's got his hand in your chest, he wants to give you a duff. Well, secretly I think they want it all to kick off. They want horse playing everywhere and bottles as well. It's just something to talk about, a story to tell you. Well, I'm so glad to turn us all away, we'll put it down to fate. I'll say a thousand million things that I could never say this morning. Got too deep, but how deep is too deep? A different town today. To this town, a different town to what it was last night. You couldn't have done that on a Sunday. And that girl's a different girl today. To that girl's a different girl to where you kissed last night. You couldn't have done that on a Sunday. Of course not. Well, I'm so glad they turned us all away. We'll put it down to fate. I thought a thousand million things that I could never think this morning. Too deep.
last night, what we talked about, it made so much sense. But now the haze has ascended, it don't make no sense anymore. Last night, what we talked about, it made so much sense. But now the haze has ascended, it don't make no sense anymore.
Thank you. was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink to die. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not a
let the seasons begin. We're gonna take a little break, but we'll be back in a while, so don't nobody go nowhere.
E estamos de volta e você acabou de ouvir a suave e bem elaborada Elephant Gun do Beirute e do álbum Long Island EP. Um EPzinho deles, cara, que foi antes de tudo que eles lançaram, foi isso. Muitas pessoas conheceram, inclusive eu, conheceram essa música através da série Capitu, da grande rede nacional de televisão. Que me fez ter curiosidade de conhecer a banda, cara, por causa dessa coisa. Eles fazem uma música com, claramente, um cuidado fora do comum, uma preocupação de harmonia, juntando metais, cordas, voz e percussão, muito incomum,
é,
né?
Verdade, cara? Passa um clima muito circense, né, cara? Por isso mesmo, não fiquei impressionado de vê-la dentro dessa série, né? Com a música de apresentação dessa série, que tinha um clima muito circense.
É, tinha uma estética bem... Exatamente o que você tá falando, uma estética bem próxima do circo, né? E bem circense, lembrando bastante Moulin Rouge também, né? Agora, o que me conquistou com Beirute foi... Toda vez que eu escuto, eu penso... Cara, eles são os Los Hermanos que deram certo.
Oh, muito bom!
Eles não são chatos.
Show de bola.
E agora a gente vai ter a chance de vê-los ao vivo, né, cara?
É, né? Eles estão pintando aí esse ano ainda, ou ano que vem, não sei.
Setembro.
Setembro agora?
Exatamente.
Tá confirmado.
Tá confirmado.
E o que mais que eles vão tocar além de Elephant Gun? O que mais que a galera aqui no Brasil conhece além de Elephant Gun?
Eu acho que pouca coisa.
Eu confesso que eu só conheço essa. Ainda não tive tempo de correr atrás de outro material do Beirute, apesar de eu ter gostado de Elephant Gun. Você já ouviu alguma coisa além dessa?
Já, inclusive o novo álbum dele.
E é bom, você assina embaixo?
Tem uma grande chance de estar na minha seleção de 2009.
Olha só, do seu especial de fim de ano?
Grande chance. Que o Beirute, assim, o Beirute tem 4 álbuns, né? O Long Island, o Gulag Orchestra, The Flying Club, Flying Club Cup. E o Mark of the Zapotec, que é este álbum novo. Todos os álbuns mantêm essa coisa, dessa qualidade deles de como eles se preocupam em fazer o som.
Essa coisa lírica,
bem elaborada. E você vê que às vezes abrem mão de guitarra. Vale a pena conhecer por ser um som diferente.
Legal.
E por ser o Los Hermanos sem ser
chato. Aprendam, barbudos. Tá aí a dica. Beirute pra galera correr atrás e conhecer. Eu, inclusive, farei isso também. Mas enquanto a gente anota essa dica, vamos falar do que a gente ouviu logo antes, cara. A gente ouviu Pearl Jam tocando Worldwide Suicide. Cara, muito bom esse som do disco do Abacate. Também conhecido como auto-intitulado Pearl Jam também. É o último trabalho da banda até o momento. Quer dizer, até o momento, na verdade, até setembro, né? Porque em setembro também a banda já tá prometendo o disco novo saindo aí.
Olha só, rapaz, que bom, hein?
É, rapaz. Então, enquanto o Backspacer não aparece, a gente não vai curtindo esse último disco. Agora, engraçado, eu não descobri até hoje por que tem um abacate na capa, tá? Mas segundo Ed Vedder, o disco se chama simplesmente Pearl Jam porque ele já tinha informação demais, já tinha coisa pra caramba ali nele. Ainda vai botar mais um título? Não, deixa só Pearl Jam mesmo. Então...
Informação demais, um abacate.
Não, dentro das músicas, letras, informação, etc. A capa, exatamente por conta disso, a capa é limpa, né? Aquele fundo todo azul com um abacate.
Que é uma semente transparente, clara, óbvia. Força, barra, vai lá. Justifica depois de criado.
Quando eles estiveram aqui em 2005, eles anunciaram pra imprensa que o disco novo já estava praticamente pronto, mas eles não iam tocar música inédita nenhuma na porra do show. Dito e feito, eles realmente não tocaram nada desse disco. A galera ficou roendo as unhas esperando. Caralho, como é que vai sair esse disco? E quando saiu, maluco, a espera foi recompensada. Esse disco é considerado por muitos entre os melhores discos da carreira do Pearl Jam.
Então eu vou ter que resolver meu problema.
Porque você ainda não ouviu.
Eu não tenho esse disco. Eu tenho só até o Riot Act.
O Riot Act, que é o anterior a esse, né? Então, meu amigo, corra atrás, porque é bom pra caramba. Apesar de muitos dizerem que é uma espécie de volta às origens, tocando aquele rock mais porrada dos primeiros discos, eu diria que é um pouco mais uma origem voltada pro Vitalogy, que a gente já tocou aqui. E que eu já elogiei muito.
É, você falou pra caramba do Vitalogy.
Pois é. Esse disco ele tem muito daquela verve do Vitalogy, aquela coisa suja, sabe? Não é tão rápido, mas ele tem aquela coisa suja, aquela coisa agressiva, tipo Vitalogy, tipo Dude Evolution, sabe, que é do disco Yield.
Pô, adoro muito.
Então, tá nesse nível. O disco todo tá nesse nível. Inclusive essa música que a gente ouviu agora, Worldwide Suicide, que foi uma música lançada alguns meses antes, disponível de graça na internet pra anunciar a chegada do CD.
Olha só, cara, e aí já é um retrato dos anos 2000, né?
Exatamente. Nego usando a internet direto pra divulgação dos seus futuros trabalhos, dos seus trabalhos prestes a serem lançados, né, cara? E a letra do Worldwide Suicide é bem interessante, né, cara? Porque ele fala desse assunto esse assunto que às vezes enche o saco, apesar de ser tão importante. Cuidar do mundo, violência em escala global, cuidar da natureza, etc. Tudo isso que fica... que soa muito como blá 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 nos dias de hoje, ele fala isso de uma modo interessante, sem soar piegas. Muito legal, vale a pena. Inclusive eu tenho aqui, a gente vai botar aí no post o link do clipe do Worldwide Suicide, legendado, para vocês curtirem tanto o clipe, que é bem bacana, e tem a legenda aí no clipe. Vocês vão curtir.
E, cara, falando nessa questão toda de usar a internet para propagar, para lançar material, nós abrimos este programa com Arctic Monkeys tocando From the Hits to the Rubble.
A banda que nasceu na internet, né?
Exatamente, cara. Do álbum Wherever People Say I Am, That's What I'm Not. Primeiríssimo álbum da banda. Cara, que foi muito usado, foi muito utilizado recursos da nova mídia, vamos chamar assim, entre aspas, pro lançamento, inclusive o MySpace, página no MySpace, com material para download e tal. E ainda assim, eu fiquei impressionado com isso, Aktok, porque ainda assim, estando numa fase em que a compra de CDs só diminui, a compra da mídia, as pessoas cada vez compram menos CDs,
sim,
este álbum conseguiu bater o recorde de lançamento mais vendido na primeira semana.
Olha...
na Inglaterra.
Pois é, cara. É mais um retrato. Esse é um retrato muito interessante de como as gravadoras estão mais desesperadas do que realmente precisam estar.
Eu acho que elas estão mais resistentes do que precisam. Elas poderiam se abrir mais.
Sim, elas não sabem elas não sabem sair desse modelo de negócio que funciona há 50, 60, 100 anos, sei lá quanto. Quando finalmente mostra... toma-se um novo rumo, eles não sabem como lidar com esse novo rumo. E me lembra muito a Formiguinhas do Vida de Inseto, quando cai um obstáculo na frente. Ai, meu Deus, o que é que eu faço? Eles não sabem desviar, eles não sabem tomar um outro rumo.
Eu acho que a questão é um pouco além, lembra um pouco a questão política do Brasil. Não é que eles não sabem, falta vontade, porque este modelo até então ainda é lucrativo. Demanda menos prestações de contas. Como já a gente aqui no Brasil, nós vivenciamos muito isso, claro, da luta de artistas, como por exemplo o Lobão, em fazer para que os CDs fossem numerados, exato, já que é um produto industrializado, que ele seja numerado.
Exato.
E com isso ficar mais fácil a prestação de contas.
Não, com certeza.
Só que não há vontade política para isso, assim, vontade das gravadoras para isso, porque vai ter que botar no papel e às vezes a conta aumenta.
É claro.
É claro que existem gravadoras íntegras, é claro que existem gravadoras que não são íntegras. Mas não estou acusando ninguém disso.
Eu não estou falando que não seja um modelo lucrativo, etc, etc. Mas é um modelo que está definhando em vista...
Sim. E a resistência está em buscar novas formas de lucro.
Exato.
E que provavelmente a lucratividade será menor. Para a gravadora, a partir do momento que o público tem acesso direto ao artista...
A entidade gravadora está se tornando inútil.
A entidade gravadora e editora e distribuidora passa a ser... menos vital, e passa a ser menos vital, a lucratividade passa a ser menor.
Exatamente. Por isso que elas estão desesperadas. Porém, você acabou de falar, o primeiro disco do Arctic Monkeys, que se lançou inicialmente pela internet, quando lançou em CD, em mídia física, porra, foi um estouro de venda.
Cara, foi estouro a ponto dele ter ficado em primeiro lugar em 4 países, e ele tem como histórico, cara, mais de 2 milhões e 300 mil cópias vendidas, isso dando o resultado de, no mundo, 6 discos de platina e 3 de ouro.
Isso. Fora a galera que pode ter comprado a música em formato digital, né? Pago pra baixar um MP3. Porque tem muita gente que paga pra baixar um MP3.
Sim.
O mercado de música digital existe. É grande. E Arctic Monkeys tá aí como prova disso.
Mais uma prova
disso. Mais uma prova disso, cara. Abram os olhos, gravadoras. A internet não é o diabo que vocês veem. A gente falou tanto aí da gravadora que a gente nem falou direito do som, né, cara? Arctic Monkeys bom pra caramba. E eu tô curtindo muito essa banda aqui. Assim, com uma das mais divertidas pra mim nessa década.
Cara, eu tô cada vez mais fã do Arctic Monkeys. Ela tem uma coisa própria, ela tem influências boas. Cara, ela tem essa levada que é muito bacana, muito cara. É como eu tô aqui falando, uma levada bem divertida.
Muito divertida, vale bem a pena pra caramba. Vamos deixar essa diversãozinha inocente do Arctic Monkeys de lado, meu amigo. Porque agora a gente vai ouvir o chamado, cara.
Qual chamado, Ok? Qual chamado?
Vamos ouvir o chamado do barco Matanza na máquina do tempo.
Dia quente, peixe lento, sem porquê. Não consigo nem pensar no que fazer. Eis que de repente eu vejo tudo melhorar. Como se eu pudesse ouvir o corpo me chamar. Vem pro bar, vem pro bar, vem pro bar. Vem pro bar, vem pro bar, vem pro bar. Devo nada pra ninguém, mesmo se eu tiver assim. Minha vida é minha e a sua que se foda. Quente, peixe lento, sem porquê. Não consigo nem pensar no que fazer. Eis que de repente eu vejo tudo melhorar. Como se eu pudesse ouvir o copo me chamar. Vem pro bar, vem pro bar, vem pro bar. Vem pro bar, vem pro bar, vem pro bar. Devo nada pra ninguém, vivo se eu tiver assim. Minha vida é minha. Vem pro bar, vem pro bar, vem pro bar. Vem pro bar, vem pro bar, vem pro bar. Vem pro bar, vem pro bar, vem pro bar. Vem pro bar, vem pro bar.
Why? Bloomfest. Great flick. Great freaking flick. The guy's brilliant.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir o grande Jack White, cara, tocando em seu projeto fora do White Stripes, coisa boa. Nós ouvimos Steady As She Goes do Raconteurs, cara, ou Raconteurs, como você queira falar, como, seja lá como você chama.
E a banda tem outro nome também, né, cara? Parece que na Austrália ele é chamado de outro nome.
Minha Nossa Senhora! Grande surpresa de 2006 pra mim esse disco, Broken Boy Soldiers. Na verdade, já foi uma grande surpresa ver o Jack White tocando com vários instrumentos, além só de guitarra e bateria. Tá?
Assim, mas peraí, antes de falar qualquer coisa sobre isso, me passa um charuto, por
o seu
favor.
Zipo aí pra acender.
Não, tá frio também, então... acender um charuto aqui, colocar umas sandálias meio pantufas e tal, porque...
Cunhaque. Você
tá falando de Jack White? Jack White é só conceito, meu irmão. Pera aí, conceito puro, né? Vamos intelectualizar esse programa.
Olha só, rapaz, coisa chique. Vamos chamar o Clube do Livro também? Tá certíssimo, cara, tá certíssimo. Realmente é conceito, cara. Assim como ele conceituou o White Stripes, né, como uma dupla alternativa, ele... trouxe de volta aquela raiz dos anos 60, 70, do rock dos anos 60, 70, com o Raconteiro.
Eu acho isso ótimo.
Eu também.
Ele ser conceitual. Eu acho ótimo. Não acho ruim, não.
Não, eu também. Gosto muito. Quando o conceito é bem explorado, é feito de maneira certa, eu acho ótimo. E o Jack White soube trabalhar isso muito bem, né, cara?
Sim.
O legal é ele ter chamado, ele ter formado essa banda com o Brendan Benson, né, na guitarra. Eu nunca ouvi o trabalho solo desse cara, do Brendan Benson, mas todo mundo diz que ele é muito bom. Ele faz um som meio folk, meio blues. A cozinha é feita pelo baterista Patrick Keeler e o baixista Jack Lawrence, de uma outra banda chamada Greenhorns, que eu também não ouvi. Tô curioso pra conhecer tanto um trabalho de um quanto o outro, porque eu gostei muito do instrumental deles aqui no
Raconteiro. Eu também gostei bastante. E, cara, como eu tava brincando até do conceito, né? O que eu acho legal, assim, é hoje em dia, cara, as bandas novas, elas estão, principalmente no rock britânico e tal, não é o caso do Raconteurs, que é americano, mas as bandas novas estão buscando muito as origens da década de 60, 70 e tal. Tá indo muito aquele rock antigo, alguns estão chegando até no rockabilly nos anos 50. E isso é legal, isso é muito legal, porque retorna, revive umas influências que são claras e óbvias. Mas ao mesmo tempo falta uma certa identidade própria para essas bandas. Aí vem um cara, tipo Jack White, que tá preocupado com os mínimos detalhes de um conceito elaborado para aquela banda. Me lembra um pouco Mike Patton, que vira e fala o seguinte: eu vou fazer essa banda interpretando um personagem. E o conceito desta banda é assim. O conceito do Faith No More é algo mais hardcore, mais funkeado e tal. O conceito
do Mr. Bangle,
Mr. Bangle é mais pauleira, é mais sujeira, é mais largação.
É mais doideira, né? Mais coisa doida.
É mais doideira. Isso. É o conceito do...
Foi o Love Age.
Love Age? Uh-huh. O conceito do Love Age é outro, é mais canastrão. Isso me lembra um
com
pouco
certeza,
isso.
Com certeza, com certeza. A única diferença é que pra cada um projeto que o Jack White faz, o Mike Patton faz 15.
A diferença é que um está medicado e o outro não, né? Vale lembrar, se você não conhece o site do Raconteurs, acessa. É divertido, faz parte deste conceito. É um site todo feito com uma interface como se fosse DOS, D-O-S. Muitas pessoas hoje em dia não fazem nem ideia o que seja uma interface DOS. Acessa, lembra aquilo. Tem coisa que você não usa nem o mouse, cara. Você tem que usar teclado mesmo para navegar. Letrinhas. Nossa, é bem divertido, cara.
Olha só, cara, muito bom. Conceito até no site, tá certo. E conceito aqui também nessa música que a gente ouviu, né, cara, do Steadiest Goals, que ela tem uma estrutura engraçada. Apesar do som ter muito desse blues e rock dos anos 70, como a gente falou agora, muita influência de Beatles, muita influência de Led Zeppelin no decorrer desse disco, a estrutura dessa música, Steadiest Goals, você repara que tem um pouco de anos 90. Ela tem um pouco daquela coisa do Pixies, do Nirvana, de ter assim uma levada mais devagar, quando chega no refrão, mete a porrada.
Bem notado.
Muito legal,
bem,
cara. Notado. Muito divertido. E todo o som, cara. Tem algumas coisas assim que você ouve o baterista baixar o cacete, cara. Ele lembra muito John Bonham em certos momentos.
Olha só. Tá?
Aprenda, Maggie White. Na boa, cara. Gosto muito de White Stripes. Gostei muito do conceito, né? Como já estamos falando de conceito, do conceito do White Stripes. Achei bem interessante quando surgiu, etc. Mas, cara, eu como baixista, eu sinto falta de um baixo. Então, cara, se um dia o White Stripes acabar e o Jack White ficar só com o Raconteurs, eu não vou ficar triste, não.
Cara, eu acho que tem mais chance do Raconteurs ser um projeto totalmente paralelo e o White Stripes se manter. Porque é mais comercial.
Com certeza. Não. Foi o projeto que lançou o cara.
E né? Antes disso, nós ouvimos When You Were Young, do The Killers, outra banda deste início do século que, porra, vale a pena ter cuidado e prestar atenção, cara. Este é o segundo disco da banda, dessa banda de Las Vegas, o Sam's Town, que já rendeu pra eles 10 discos de platina.
Olha só, rapaz. The Killers já chegou metendo o pé na porta.
E sabe o que eu curto no The Killers, cara? Em termos de estilo, não tem nada a ver. Mas em energia, essa energia que eles tocam, essa levada enérgica que eles tem,
uh-huh,
me lembra alguma coisa do live.
É mesmo?
Em termos de... Não é em termos de estilo. Uh-huh. Em termos de energia, empolgação. Quando tocam, sabe? Parece que eles estão dentro do estúdio fazendo um ao vivo. E isso me lembra o live.
É, essa é uma fórmula corretíssima de se fazer nos dias de hoje, né, cara? Entrar no estúdio, tentar levar o clima de ao vivo pra dentro do estúdio, pra você realmente botar a energia verdadeira da banda aí no, na gravação. Exato.
Agora sim. E eles ainda se deram bem, né? Nesse segundo álbum, eu não sei se o primeiro foi feito também, produzido pelo Alan Mulder, que, cara, é o cara que já trabalhou com Depeche Mode, com Nine Inch Nails, Jesus and Mary Chain, Smashing Pumpkins. Então, cara, logo no segundo álbum, pega um produtor com uma baita bagagem, cara.
Pô,
né? Fechou um produtaço. Sam's Town é um álbum muito maneiro, com uma única ressalva.
Opa, qual?
Brandon Flowers, que é o vocalista, não tem voz para baladas. Quando ele tenta cantar uma balada ou levar um som mais suave, parece que tá bêbado.
Olha,
não tem. Agora, na parte enérgica, foda. Muito bom, cara.
Quando The Killers engata a quarta e vai embora, o som é bom e você assina embaixo.
Assina embaixo. Agora, nas baladinhas, tá bêbado, tá bêbado. Ele atendeu o chamado do bar.
Chamado esse que a gente ouviu no início desse bloco com Matanza. Muito bom. O quarteto carioca mais sujo, pé na porta, soco na cara que o rock brasileiro já produziu. No seu quarto disco, e pra mim o melhor deles até o momento, A Arte do Insulto. Nome apropriadíssimo, porque esse disco é uma coleção de ofensas do início ao fim. E você vai gostar de ser ofendido, você vai gostar de ouvir Minha Vida é Minha e a Sua que se foda.
Eles são pura poesia, né, cara?
Ah, com certeza.
É pura poesia. Por exemplo, tem uma versão ao vivo, que tem um vídeo dessa música no YouTube, que a gente vai colocar o link aí,
uh-huh,
desta música, cara, que ele fala, ele declama uma poesia antes de entrar o som. É de uma beleza, cara. Fenômeno. É de um jogo de palavras.
Mas, é, cara, jogo de palavras é a melhor coisa na letra do Matanza, cara. O som do Matanza é tosco, tipo Motorhead. Aliás, Motorhead é uma das grandes influências dos caras, inegável. Olha, é só tu olhar pra cara do Jimmy, o vocalista, que você já reconhece isso.
Uhum.
E as letras são do cacete, né, cara? Afinal, quem faz as letras do Matanza é o guitarrista, que é fanzaço de Johnny Cash.
Olha só, rapaz, não sabia dessa. Muito bom,
né, cara? Por isso que todos os dias do Matanza tem esse clima até de Velho Oeste, cara, né?
A minha conclusão sobre Matanza é: tem coisas que eu adoro e tem coisas que eu detesto. Não existe
mesmo. Eles estão cagando e andando pra isso. Se vocês acham que rock brasileiro tá perdido com os NX0s da vida, daí a salvação. Ouçam o chamado do bar, atendam ao chamado do bar e vão ouvir Matanza. De preferência com a cerveja na mão. E não vamos parar com isso aqui não, rapá. Vamos continuar esse som aqui de 2006. Vamos ouvir uma das bandas mais celebradas dessa década. Vamos de Strokes, tocando Juice Box na Máquina do Tempo.
Yeah. could see me. Everything's too easy. Standing in the light field, standing in the light field, waiting for some actress, waiting for some actress to say, why won't you come over here? Why won't you come over here?
Welcome home, Marquis.
Hey, 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 my dad's home. That's right, he's home, dad's home.
Lord of the manor.
Hello, hello.
King of the castle.
All aboard, stitching time, get yours, got mine. In a minute, I'll be there, sit tight, get square. You could do it at the tip of the bone, slide back, trombone. Anybody got a TV tone? That's right, unknown.
When I picked up on that smell,
pick it up and run like hell.
Little woman said, miss some,
better get up on your run. Everybody do the twist, get the message on Fleet's fist. Move around like a scientist, lay down, get kissed. Big picture and it never lies, big pattern will advise. Ever ready in disguise, sunset, sunrise.
When I pick up on that smell,
pick it up and run like hell.
Little woman said, miss some,
better get up on your run.
estamos de volta e você acabou de ouvir Red Hot Chili Peppers, cara. Presença obrigatória aqui no Máquina do Tempo, tocando Charlie do disco Stadium Arcadium. Eu gostei muito desse som do Stadium Arcadium. Enquanto lá fora o disco teve uma puta aceitação, teve 7 indicações pra Grammy, inclusive de melhor álbum de rock em 2007, vendeu horrores lá fora, etc. Aqui no Brasil ele não teve uma aceitação tão boa.
Eu acho que não teve um trabalho de divulgação tão forte no Brasil. Sei lá, é também um álbum... Eu tenho as minhas ressalvas com o álbum. Eu depois do Californication, By The Way, eu esperava algo maior, talvez, sabe?
Eu andei perguntando na época por que que o pessoal torceu um pouco o nariz aqui no Brasil, etc. A resposta foi quase que unânime. A galera estava sentindo falta daquele Red Hot mais funkeado, mais cheio de baixo de slap, como foi na época do Blood Sugar, como foi na época do Mother's Milk, sabe? Como foi um pouco também na época do One Hot Minute.
Uplift, Move Party,
do Uplift, exatamente. O pessoal tava querendo... muito que o Red Hot voltasse pra essa fase, né? Voltasse a fazer mais desse tipo de coisa. E eles não fizeram, eles continuaram naquele estilo de som, naquele estilo de canções que eles estabeleceram a partir do Californication.
Mas ao mesmo tempo eles fizeram isso sem ter nenhum grande hit, né?
Pô.
Por exemplo, não tem uma Can't Stop, não tem uma Zephyr Song, não tem uma By The Way, não tem uma, cara, Cabron.
Ah, mas...
Isso tudo é do By The Way, cara. Não tem uma Around The World, não tem uma Parallel Universe, não tem Scar Tissue.
Não, mas peraí, Porcelain, cara. Tem Danny California, tem Charlie, tem Snow... Porra, são excelentes sons.
Cara, são bons sons, mas não são grandes hits comparando com o California.
Claro, ninguém deu chance. Ninguém deu chance, porra, pra ser, sabe?
Nego, tu já vai ficar de mimimi pelo Anthony Kids agora, é isso?
Ninguém me deu chance com esse trabalho. Mimimi, mimimi, pô. Fiz um álbum duplo, porra, quase 30 músicas. E vocês não me deram chance.
Aí é que tá, pelo contrário, vocês é que estão de mimimi.
Mimimi que não fizeram igual o Blood Sugar, mimimi que não tem hit, mimimi que não tem isso.
Porra! Ouve o disco sem preconceito, cara. O disco é
Eu não acho um disco bom, ruim, não, sério? Mas eu acho ele abaixo dos dois anteriores. É por isso que o meu comentário não é esse, de que eu sinto falta do Red Hot. Pra mim, eu já lidei com esse luto. Red Hot funkeado morreu. O Red Hot tá muito mais dentro da veia pop do que ele esteve antes do Californication. Ele tá muito mais comercial do que ele foi. E eu já vivi este luto, beleza. Eu acho que foi esse luto que me deu uma certa resistência com o Californication. Mas o lance eu acho que é esse. Eu não acho o álbum ruim, mas se eu comparar com Californication e By The Way, os dois ganham, e ganham bem à frente. Pra mim, o Stadium Arcadium não é um álbum marcante e memorável do Red Hot.
Engraçado, eu já não gostei do By The Way e adorei o Stadium Arcadium.
Cara, eu invirto isso. Eu adorei o By The Way. Pra mim, desses três, é o melhor. E o Stadium Arcadium é o mais fraco.
Bom, enfim, vai saber. É tudo uma questão de gosto, né, cara? É. Agora, curiosidades a respeito desse disco. Você que gostou muito daquela história do Blood Sugar Sex Magik, deles se meterem dentro da mansão do Houdini, etc.
Uhum.
Eles voltaram pra lá pra gravar esse disco.
Olha!
Eles voltaram pra mansão do Harry Houdini, voltaram a trabalhar com o Rick Rubin, que haviam produzido os últimos 3, 4 discos do Red Hot, entre eles os seus amados Californication e By The Way.
É um mimimi, cara.
É engraçado que eles queriam fazer um disco pequeno. Né? Quando eles entraram lá... Não, ups. Não, vou contar essa história direito, peraí. Quando eles entraram lá, eles começaram a escrever tanto que eles resolveram fazer uma trilogia. Eles iam lançar... O Stadium Arcadium ia ser, na verdade, 3 discos. Stadium Arcadium Júpiter, Stadium Arcadium Marte e Stadium Arcadium, nome de outro planeta aí qualquer.
Isso explica a capa.
Mas, né? Assim, eles acharam aquelas 30 e poucas canções tão boas assim. Cara, não vai dar pra selecionar isso aqui. Quer saber? Já tem material suficiente pra um duplo. Então vamos lançar o duplo, Júpiter e Marte. Pronto. Por isso, esse monte de música, por isso um CD duplo. O primeiro chamado Júpiter e o segundo chamado Marte.
E aí isso quer dizer que eles ainda vão lançar mais um?
Não, eles não vão lançar. Eles desistiram da ideia da trilogia, fecharam o Stadium Arcadium com esse álbum duplo mesmo. Tudo que era sobre o Stadium Arcadium já foi lançado. E foi isso, 7 indicações ao Grammy, venderam pra caramba, primeiro lugar nos Estados Unidos, primeiro lugar em um monte de países. Ficou uma boa colocação, não me lembro exatamente qual agora, mas ficou uma boa colocação aqui no Brasil também de vendas. Mas a galera aqui no Brasil reclamou exatamente isso. Ficou, ah, muito comercial, ficou mais do mesmo, queria aquele de volta, mimimi, mimimi. Também queria muito que o Red Hot voltasse a fazer aquele som do Mother's Milk, sabe? Ver o Flea arrebentando no baixo de novo como ele fazia naquela época. Mas eu me desfiz dessa vontade e fui ouvir com ouvidos limpos, sabe, de cabeça limpa. E eu gostei muito desse trabalho.
Tá bom, você já falou.
Ponto.
E antes de Charlie, nós ouvimos Stand Up do Jet, outra banda que apareceu agora nesta década, né? E vale a pena dar uma prestar atenção enquanto tá aí.
Opa!
Esse segundo álbum deles, o Shine On, pô, que vem depois do grande sucesso que foi o primeiro álbum, né?
É,
deixou a crítica meio dividida. Teve gente que elogiou muito, teve gente que falou muito mal e tal.
Olha o mimimi aí.
É. Rolou meio que uma cisma ali.
É mesmo?
Eles também fizeram um lançamento prévio no iTunes, em que uma galera comprou as músicas pelas lojas do iTunes e através do MySpace.
Olha só, mais um exemplo aí de banda se lançando, usando a internet de modo certo, modo correto, pra se divulgar, pra apresentar novos trabalhos. Isso que é legal nessas bandas, isso que é legal nessa década dos anos 2000.
Nessa nova safra.
Nessa, né? Nova safra, desse ano 2000. Acho muito legal ver as bandas usando a internet dessa forma.
Agora, em agosto, mês que vem, eu acho que aí o Jet vai ter que se colocar à prova.
Por quê?
Porque eles lançam um novo álbum, o Chaka Rock. Jet declaradamente tem influências de rock base. As influências deles são Beatles, Stones. É tão claro, que as capas deles fazem referência às capas dos Beatles.
Nossa senhora.
A capa do Shine On é uma releitura da capa With the Beatles.
Olha só.
E isso é declarado, eles não escondem, não, eles falam. As influências deles são AC/DC. É todo rock base.
Que maravilha.
Só que, cara, eu acho que o que falta neles é aquilo que a gente tava falando do Arctic Monkeys, que a gente falou do The Killers. Eles buscam essa influência. Mas, cara, a banda promete, mas precisa ser mais segura pra ir além dessas influências, né, cara? Eles já estão todos perto dos 30 anos. Eles não têm mais idade pra ficar tocando fazendo versãozinha de banda de música, entendeu, cara? Eu acho assim, o primeiro álbum foi um grande sucesso. O Shine On, que é o segundo álbum, vale a pena, é legal ainda. Agora, o Chaka Rock vai botar a prova se esses caras já fizeram história própria.
Clima de expectativa na máquina do tempo!
Eu tô esperando muito porque eu voto neles. Eu espero que eles consigam dar continuidade a isso agora com uma identidade própria. Essa música, Stand Up, cara, lembra muito. E a música título, então, lembra muito Beatles, cara. Shine On, você fica assim, cara, como Stand Beatles aí?
Assim,
cara,
como a gente ouve também no Racontismo, né? é uma das bandas onde nós, na máquina do tempo, apostamos fichas.
Exatamente.
Enquanto agosto não chega, vamos falar de um outro som de 2006 que eu gostei muito quando eu ouvi, Juicebox, cara, dos Strokes. E se não fosse essa música do Juicebox, esse disco, First Impressions of Earth, ia passar batido por mim.
Sério? Pô, eu gosto desse disco.
É legal, eu gosto, mas sabe aquele tipo de coisa assim, mais do mesmo dos Strokes, que não trouxe nenhuma novidade pra mim, desde o This Is It. Do This Is It, desculpa, aliás. Lançou o primeiro, This Is It. Porra, legal, bacana. Novidade, né? Uma coisa meio vintage que o Julian Casablancas fez, etc. Aí veio o segundo disco, que eu esqueci agora o nome. Mais do mesmo, sabe? Mas, porra, tá, tudo bem. Em time que tá ganhando não se mexe, né? Se fez sucesso no primeiro, vamos fazer sucesso no segundo também. Aí veio o terceiro, começa a enjoar. A mim começou um pouco a enjoar. Strokes começou a enjoar um pouco no terceiro. Não me trouxe nada demais. Mesmo que tenha sido feito por um produtor diferente, pelo David Kane, que já tocou com, sim, o Sublime, Paul McCartney, Tony Bennett. O cara já trabalhou até com Tony Bennett. Foi meio briga, né? Porque esse terceiro disco ia ser produzido de novo pelo Gordon Raphael, o cara que produziu os dois primeiros. Aí o guitarrista da banda trouxe o David Kane para os dois trabalharem juntos, mas o Gordon não gostou da ideia, saiu fora e o David Kane produziu sozinho. Não sei se é por causa da banda, que já está tão enraizada no estilo próprio deles, está tão presa dentro do próprio conceito que eles criaram, que eu acho que eles não vão conseguir fazer mais diferente.
Eu acho que tá faltando uma coisa na história do The Strokes. Um Back in Black pra eles. Eles estão vivendo mais ou menos a mesma coisa que o AC/DC virou até o Back in Black.
Pode ser.
Eles faziam sempre a mesma coisa, sem ter um grande marco nessa própria coisa. Quarto álbum do The Strokes tem que ser uma coisa tão pesada que apague todos os primeiros álbuns deles. Ouvindo o que você está me falando agora, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, mas eu concordo com você em tudo que você falou. Realmente, eles fazem... Eu tenho um quê nacionalista com Strokes, eu tenho um orgulho, sabe, com Strokes. Eu acho uma banda do cacete.
Você tem orgulho de ver um baterista brasileiro lá.
É, cara. Mas o que você está falando para mim faz muito sentido. Então, eu acho que falta um álbum tão marcante que fala, cacete, estes são os Strokes, e apaga-se tudo que eles fizeram anteriormente, porque tudo que eles fizeram anteriormente é só base pra chegar aqui. É um Back in Black.
É, eles estão precisando de um Back in Black. Engraçado, essa música de Xbox, quando eu ouvi o clipe na MTV, ouvindo a música por streaming, pela internet, antes do disco ser lançado, eu ouvi aquele riff, porra, achei um negócio até um pouco diferente do que eles fazem normalmente, uma coisa mais esquizofrênica, mais pesada, né? Um pouco mais pesado dentro daquilo que eles fazem. Eu digo, porra, se o disco todo for nesse nível, esse sim vai ser o tal Back in Black que a gente tá cogitando aqui. Mas não foi. Foi só essa música. Por isso que eu tô colocando essa música aqui pra representar um dos grandes sons de 2006. O disco não foi lá grande coisa, mas essa música, Juicebox, me chamou muito a atenção. Esse clima meio perseguição, meio 007, sabe? Meio Peter Gunn mais acelerado.
A abertura lembra muito trilha sonora de filme de espionagem.
Exato,
tipo de coisa,
né? exato.
Eu comecei
a imaginar cenas em preto e branco, assim, de gente pulando pelo prédio, sabe? Pelos telhados do prédio de Nova York.
Muito bom, muito bom. Agora, embora todas essas nossas ressalvas aqui sobre o First Impression of Earth, você sabe que esse foi o primeiro álbum a ter recomendação de idade dos Strokes?
Recomendação de idade?
É.
Olha só.
Tipo aquela tardiazinha recomendando esse
álbum. Ah, o Parental Advisory, Lyrix. É. Mesmo depois deles terem lançado New York City Cops?
né?
Galera, estamos chegando ao final deste passeio aqui pertinho, cara, aqui do lado, aqui pra 2006, onde vocês relembraram sons que vocês devem ter conhecido há pouco tempo, se é que não conheceram alguma coisa aqui agora, com a gente. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado por ouvir, por aturar as loucuras que a gente vem falando aqui. E se preparem, que a gente não vai parar, não.
Agora que voltou a programação normal, bola pra frente e vambora. Obrigado por ter nos ouvido, obrigado por acompanhar nossos exercícios de futurologia.
E não se esqueçam, promoção nova na área, mais um livro aí que a gente tá dando pra vocês.
É, mais três livros, muito bom.
Pra galera que curte videogame, participem na promoção, vocês vão gostar, e fiquem ligados aí no programa em que a gente vai divulgar o resultado.
E além da promoção, participem mandando e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br.
O comentário de vocês é importante, o feedback de vocês é importante, manda e-mail, põe um comentário aí no post, segue a gente no Twitter lá, @oktok, @bucol.
Exatamente.
A gente quer retorno. A gente tá igual o Tim Maia.
E nós vamos fechar essa viagem 2006 a mais uma banda experimental do álbum, considerado por eles próprios, o álbum mais experimental do Young Blood Brass Band.
Ué, tava com saudade deles aqui, cara.
É, cara, toda aquela mistura de estilo, né, cara, com a presença forte dos metais lá, os sopros. E este foi o primeiro álbum gravado em estúdio próprio, né, isso. Conseguiram grana e montaram um estúdio próprio deles.
Estão podendo.
Um
monte de boca pra alimentar, né?
E nós vamos ouvir o instrumental Is That a Riot? Do álbum de mesmo nome, aqui na Máquina do Tempo.